ar. Feijoada completa.
Música e informação com um tempero especial para fechar os trabalhos da semana.
Feijoada completa.
Apresentação, Edson Júnior.
Não posso nem pensar em saudade, que o tempo dá vira-volta. Sinto o cheiro do perfume da menina quando ia pra janela a tardinha espiar.
Olá, caros ouvintes do Feijoada Completa. Como vocês já puderam perceber, hoje o Edson Júnior não está aqui, mas eu, Carla Alessandra, vou comandar as panelas enquanto o nosso apresentador oficial se recupera de pequenos problemas de saúde. Edson, melhoras, meu caro, e grande beijo. E vamos, que o programa de hoje vai falar sobre o racismo na primeira infância, que traz consequências graves para crianças negras e indígenas. No nosso quadro Atravessar Fronteiras, Adriana Magalhães nos conta das festas juninas de Portugal. No nosso caldo cultural, destaque é o Festival Latinidades, que acontece até domingo aqui em Brasília e depois segue para Rio, São Paulo e Salvador. Ao fundo, você ouve a senhora Marta Leonardo, que aos 61 anos de idade é mais conhecida como Martinha do Coco, carnavalesca no Distrito Federal, que vai se apresentar no encerramento do Festival Latinidades no Ilê Azel e Abagã, no Paranoá. Fique agora com Martinha do Coco e sua canção Nações de Maracatu.
Estrela na cabeça e um leão no coração. Vejo Porto Rico, uma grande nação. Igarassu tá desenhado na minha palma da mão. Ouço o toque do gonguê, ouço o toque do ganzá. Catirina balança a saia, som de alfaia no ar. Dona Emília vai pro terreiro, Dona Isabel vai dançar. Nações de maracatu, essa noite vai vadiar.
Uma estrela na cabeça e um leão no coração. Vejo Porto Rico, uma grande nação. Igarassu tá desenhado na minha palma da mão. Ouço o toque do gonguê, ouço o toque do ganzá. Catirina balança a saia, som de alfaia no ar. Dona Emília vai pro terreiro, Dona Isabel vai dançar. Nações de maracatu, essa noite vai vadiar.
Uma estrela na cabeça, um leão no coração. Vejo Porto Rico, uma grande nação. Igarassu tá desenhado na minha palma da mão. Ouço o toque do gonguê, ouço o toque do ganzá. Catirina balança a saia, som de alfaia no ar. Dona Emília vai pro terreiro, Dona Isabel vai dançar. Nações de maracatu, essa noite vai vadiar.
Uma estrela na cabeça, um leão no coração. Vejo o Porto Rico, uma grande nação. Igarassu tá desenhado na minha palma da mão. Ouço o toque do gonguê, ouço o toque do ganzá. Catirina balança a saia, som de alfaia no ar. Dona Emília vai pro terreiro, Dona Isabel vai dançar. Nações de maracatu, essa noite vai vadiar.
Uma estrela na cabeça, um leão no coração. Vejo Porto Rico, uma grande nação. Igarassu tá desenhado na minha palma da mão. Ouço o toque do gonguê, ouço o toque do ganzá. Catirina balança a saia, som de alfaia no ar. Dona Emília vai pro terreiro, Dona Isabel vai dançar. Nações de maracatu, essa noite vai vadiar.
uma estrela na cabeça e um leão no coração. Vejo como um rio, uma grande nação, Igarassu tá desenhado na minha palma da mão. Ouço o toque do gongue, ouço o toque do gansá, Catiri na balança saia, som de afaia no ar. Dona Emília vai pro terreiro, Dona Isabel vai dançar, nações de maracatu, essa noite vai variar.
Você ouviu Martinha do Coco com sua música Nações de Maracatu. O racismo na primeira infância é tão avassalador para crianças negras e indígenas que o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, lançou uma campanha para combater essa prática. A estratégia PIA, Primeira Infância Antirracista, tem como objetivo chamar a atenção de profissionais brasileiros da educação, assistência social e saúde sobre os impactos do racismo no desenvolvimento infantil, além de garantir um atendimento qualificado e humanizado que leve em consideração as necessidades específicas dessas crianças e suas famílias. Para garantir o pleno desenvolvimento de crianças em suas potencialidades, o racismo estrutural e institucional precisa ser enfrentado por toda a sociedade em um pacto coletivo. Saúde, educação, assistência social, famílias e a sociedade como um todo, reconhecendo o problema e implementando práticas antirracistas.
É também nessa fase inicial da vida que as crianças negras e indígenas sofrem pela primeira vez alguma experiência de racismo, que é uma forma cruel de violência que tem impactos significativos a curto, médio e longo prazo. O racismo é uma violação de direitos, promotora de estresse tóxico, medos e traumas. Ainda que muitas vezes seja invisibilizada e silenciosa, a discriminação racial está presente no cotidiano das crianças brasileiras, seja por meio das diferenças de tratamento, práticas, vieses inconscientes e comportamentos discriminatórios nos serviços oferecidos por profissionais durante o atendimento às crianças e suas famílias, além das possíveis interações com outras crianças e adultos que podem deixar marcas para toda a vida. Racismo não é e não pode fazer parte de nenhuma brincadeira ou piada. Ainda na primeira infância, as crianças aprendem a identificar e reconhecer as diferenças físicas entre as pessoas, mas acabam aprendendo também que algumas diferenças são entendidas como melhores ou piores. Cor de pele, tipo de cabelo, traços físicos. O racismo estigmatiza e hierarquiza as diferenças entre as crianças e isso impacta diferentes dimensões do desenvolvimento infantil, como a construção da autoestima, a capacidade de sociabilização, autoconfiança e a saúde física e mental. Para garantir o pleno direito, o pleno desenvolvimento de cada criança em sua potencialidade, o racismo estrutural e institucional precisa ser enfrentado por toda a sociedade em um pacto coletivo, reconhecendo o problema e implementando práticas antirracistas. O antirracismo é uma postura e um conjunto de ações que deve estar presente em todas as estruturas da sociedade. É um dever de todos nós, negros, brancos, indígenas e asiáticos. O UNICEF convida você para fazer parte desse movimento do antirracismo desde a primeira infância. Se posicione, fale, participe.
O assunto também foi discutido aqui na Câmara em audiência pública da Comissão de Direitos Humanos. Quem vai conversar com a gente sobre isso é a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, que coordenou a audiência pública sobre o racismo na primeira infância, que é a parte da vida entre o nascimento e os 6 anos de idade. Segundo o próprio MEC, é preciso combater os racismos em todas as suas formas. Oi, deputada, tudo bom? Obrigado por estar aqui com a gente.
Eu que agradeço, Carla, e queria saudar todas as pessoas que estão nos escutando nesse momento.
Deputada, qual a importância, lógico, o racismo ele tem que ser combatido, ele tem que ser discutido, mas qual o impacto desse racismo do 0 aos 6 anos de idade?
Eu penso que as experiências vividas na primeira infância, elas vão afetar profundamente o nosso desenvolvimento emocional, mental, social e físico também. o racismo, o sexismo, a discriminação cultural e religiosa, elas são variáveis que impactam diretamente e de maneira muito cruel no desenvolvimento das pessoas. Então, o que acontece na primeira infância diz respeito e deixa as suas marcas para toda a vida. Então, é importante que nós possamos, primeiro, identificar que este país é um país racista, que o mito da democracia racial, há muito tempo, ele foi desconstruído e foi, enfim, anulado em função das evidências concretas. E que esse racismo também se expressa, vai se expressar também na primeira infância, deixando as suas marcas. E aí nós precisamos elaborar um plano, uma política nacional de enfrentamento ao racismo especificamente na primeira infância, para além de toda a legislação que precisa ser mantida, aprimorada, de enfrentamento ao próprio racismo. Não dá apenas para dizer que não somos racistas ou que a pessoa não é racista. É preciso sermos antirracistas. E é preciso que as políticas públicas, e em particular nós estamos falando da educação, a educação é uma política que tem um acesso muito grande do conjunto da população no seu primeiros anos do ensino, e a educação é um foco nosso, mas não só a educação. É preciso construir um conjunto de políticas públicas comprometidas com o enfrentamento ao racismo e com o recorte, que foi o sentido da audiência, o recorte de enfrentamento ao racismo na primeira infância. Só para a gente ter alguns dados, de 2021, dados do DataSUS, eles indicam que a proporção de bebês pretos e pardos que nascem de mães que não tiveram pelo menos 7 consultas de pré-natal é de 30%. Para os bebês brancos, 18%. A taxa de mortalidade infantil das crianças indígenas é o dobro da taxa de mortalidade infantil média do Brasil, do nosso país. E nós vamos ter ainda que das 364, um pouco mais de 364 mil crianças, filhas de adolescentes, nascidas em 2021, 269 mil, um pouco mais de 269 mil, eram filhos de mulheres pretas ou pardas, e 8.250 de indígenas. Então, os dados, eles são incontestes de que esse racismo, que é estruturante no Brasil, que não fez o luto ainda do período da escravização, que é um processo de desumanização e doído, que é esse racismo, ele se expressa em todas as esferas da vida. E fazer o recorte da primeira infância pelo caráter estruturante que as experiências da primeira infância pontuam na nossa formação enquanto pessoas é absolutamente fundamental. Então nós temos uma convicção de que precisamos ter uma política para a primeira infância. Nós temos várias legislações que dizem respeito ao combate ao próprio racismo, mas é fundamental que na política para a primeira infância nós possamos fazer esse recorte. Por isso, uma das conclusões da audiência foi construirmos essa política nacional, que terá a contribuição de todas as pessoas ou de todas as entidades, foram várias entidades que participaram desta audiência pública, que nós possamos fazer uma construção coletiva, com todas essas experiências de vários lugares do Brasil, na perspectiva de construirmos essa política nacional.
Deputada, essa questão do racismo na primeira infância, quais são os principais impactos que isso causa numa criança?
Eu diria que a primeira infância é um momento fundamental para que nós possamos estabelecer nosso desenvolvimento cognitivo, para que nós possamos estabelecer os contornos necessários para que nós possamos vivenciar uma condição humana. Ou, portanto, a primeira infância, ela deixa marcas nas nossas existências. E quando você tem o racismo na primeira infância, você vai ter, em verdade, verdade, marcas que são marcas extremamente doídas, marcas de exclusão no desenvolvimento das pessoas, que não impacta só sobre as crianças negras, eu diria, mas eu penso que o racismo, ao se estabelecer numa política como a política de educação, e tem vários indícios ou vários dados que pontuam que há uma desigualdade com recorte racial na política de educação. Só para você ter uma ideia, nós vamos ter em 2019 mais de 330 mil crianças entre 4 e 5 anos que estavam fora da escola. E a probabilidade de crianças pretas, pardas, indígenas de estarem nesse grupo era 25% maior do que crianças brancas. Então, portanto, nós vamos ter dados que indicam que nós temos um racismo que vai se estabelecer em um nível de exclusão que impacta a vida das pessoas, a vida das crianças negras, crianças indígenas, mas que impacta também o conceito de igualdade, de justiça, por exemplo, impacta o conjunto da sociedade. Quando você nega a diversidade, subalterniza a diversidade, em verdade você está tirando a possibilidade de um enriquecimento individual e coletivo que a diversidade estabelece. Só para você ter uma ideia dos dados, que os dados são absolutamente contundentes, de quase 70% das crianças de até 4 anos de idade que estão no CadÚnico, não é? São negras. Ou seja, você tem no Cadastro Único, que está lidando com as pessoas em situação de extrema pobreza, e você vai ter majoritariamente crianças que são crianças negras. Ou seja, o que indica que não fizemos o luto do período de escravização. E você ainda tem índices no Brasil que demonstram que há um racismo estruturante na nossa própria sociedade. E esse racismo tem que ser enfrentado em todas as políticas públicas e tem que ter uma priorização. Porque significa a construção de uma noção de humanidade, que é uma noção de humanidade fundamental para a construção de uma sociedade justa, igualitária e uma sociedade de paz. E que impacta, porque veja, se nós temos esses índices que estão postos, que indicam que há uma discriminação que atinge as crianças negras, as crianças indígenas, nós vamos ter espaços que seriam de políticas públicas para o diálogo com uma condição humana que pressupõe liberdade, que pressupõe, enfim, afetividade, transformados em espaços que negam a própria felicidade. Ou seja, escola, por exemplo, tem que ser um local acolhedor. A escola não pode ser um local que provoca sofrimento. Então, nesse sentido, a elaboração de uma política nacional com esse recorte, ela é absolutamente fundamental, porque ela vai envolver um conjunto de políticas públicas. Um conjunto de políticas públicas na área de saúde, na área de assistência, na área de educação, para que nós possamos construir uma sociedade sem racismo. Eu acho que há que se ter um compromisso e uma priorização de termos uma sociedade onde não tenhamos que conviver com a subalternização de pessoas ou hierarquização de pessoas. Veja que em março deste ano, o grupo articulador, que é composto por 11 organizações de mulheres negras, entregou ao ministro dos Direitos Humanos, à ministra dos Povos Originários e para vários parlamentares uma carta que indica bem quais são os compromissos que nós temos que trilhar para enfrentar o racismo na primeira infância. E ampliando esse debate, foi o que nós fizemos aqui, tentamos ampliar esse debate, vamos continuar fazendo várias audiências públicas nessa perspectiva, para que primeiro haja uma constatação que o racismo é o racismo, que nós vivemos numa sociedade racista, com um pacto letal entre o patrimonialismo, o patriarcalismo e o racismo, e que precisa ser enfrentado. Mas neste documento, ali se reivindicava a garantia dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres negras, quilombolas, indígenas, com acesso à informação, métodos e técnicas, o enfrentamento ao racismo religioso e à intolerância religiosa, que é absolutamente fundamental, que a religiosidade é espaço de existência humana. de consolidação da nossa própria humanidade. Nós também temos as políticas de assistência social, que nós temos que ter programas voltados para a primeira infância, que tenhamos a preocupação em todos esses programas de superar o racismo, identificar e superar. Porque uma forma de perenizar o próprio racismo é negá-lo. Mas esse documento, ele também falava em práticas, na promoção de práticas antirracistas, em todos os serviços, as gestantes, as crianças negras, indígenas, até 6 anos de idade. E, obviamente, se vai fazer uma política para as crianças na primeira infância, ou uma política destinada à primeira infância, há que se envolver também a família. Então, portanto, os dados todos pontuam que as crianças na primeira infância, que é uma fase absolutamente estruturante, onde você estabelece o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento emocional, onde você adentra as relações com o conjunto da sociedade. Então, portanto, que na primeira infância há um racismo que precisa ser enfrentado, para que nós possamos construir uma sociedade onde tenhamos o conceito que é óbvio e que é negado todos os dias, que a humanidade é uma só e que a diversidade nos enriquece. A diversidade nos enriquece. Então, portanto, o racismo que vai se expressar nas escolas, que vai se expressar em em outros dados de atendimento de pessoas que são atendidas por diversas políticas públicas, ele é nocivo para o conjunto da sociedade, porque perde noção de democracia, perde noção de diversidade e você deixa de aprender com a própria diversidade, que a diversidade sempre nos ensina. Então, portanto, é muito importante que todas as políticas públicas, e aqui nós fizemos o recorte na audiência pública sobre a política de educação, que é uma política que tem um grande nível de acesso, é uma das políticas mais acessíveis à política de educação nos primeiros anos da educação básica, que nós tenhamos, enfim, a promoção de práticas antirracistas. É o que nós queremos discutir. Então, nessa audiência pública, foi um primeiro espaço para dialogarmos com a sociedade civil. Estavam também presentes representantes do Ministério da Educação, representantes do Ministério de Direitos Humanos, enfim, mais que nós possamos, a partir daí, construirmos coletivamente essa política nacional e que façamos várias audiências públicas. Nós queremos discutir o racismo na primeira infância, na política de assistência, na política expresso nos dados da política de saúde e também, particularmente, na política de educação em função do caráter estruturante que a educação tem na construção social e na nossa construção também humana, não é? Foi uma audiência extremamente rica e nós queremos desdobrar em outras audiências públicas com pontos mais específicos, com recortes mais específicos, de políticas mais específicas, sempre com o intuito de enfrentar o racismo na primeira infância e, ao mesmo tempo, construir esta proposição que queremos que seja bastante tecida de forma muito democrática para que seja uma proposição a partir das diversas vivências, porque tivemos várias, várias falas de experiências de dor. É experiência de um racismo que marca a pele, marca a alma deste país e não apenas das pessoas que são vítimas diretas deste racismo. E, obviamente, todas as políticas públicas têm que ter esse recorte. Então, portanto, tem que considerar nas políticas da primeira infância que é preciso ter um compromisso de políticas e de ações antirracistas.
Tá certo, deputada. Muito obrigada pela entrevista e boa sorte aí na confecção desse projeto que é tão importante, né?
Eu acho que quando a gente tiver pronta esta proposição, essa política nacional, que a gente quer, como disse, que seja bastante discutida em todos os cantos do país, em todos os lugares, a partir de vários locais de vivência e de experiências, nós queremos fazer um lançamento desta proposição com bastante participação da sociedade, dizendo o seguinte: chega, a gente tem que ter uma postura antirracista e primeira infância é fundamental e estruturante para as nossas existências. Sim. Obrigada.
Com certeza,
pela
deputada.
Rádio Câmara.
Tá joia, obrigada, senhora.
Por essa discussão. Um grande abraço.
Um abraço, tchau, tchau. Bye. Você está ouvindo Feijoada Completa. Não vá embora, fique conosco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com mais música e informação para você.